O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, hora de entrevista aqui no Expresso. Em 2006 começava a banda Vivendo do Ócio, quando se reuniam em casa para fazer um som no centro de Salvador, os amigos Jajá Cardoso na voz e guitarra e Luca Bori no baixo. Àquela altura, os amigos vislumbravam a possibilidade de montar um grupo após terem passado pela banda de hardcore Trick Attack, mas dessa vez para fazer um som diferente. Mergulhados em referências clássicas de rock and roll como Beatles e Rolling Stones, eles abriram os ouvidos para o som contemporâneo de bandas como Strokes, The Hives e Arctic Monkeys. Atualmente, a banda, também formada por David Bori na guitarra e Dieguito Reis na bateria, busca expandir o alcance do seu som e reside em São Paulo. E hoje, o grupo musical volta aqui em Belo Horizonte, integrando a programação do Festival Transborda 2017, que vai até sábado. Para saber mais sobre esse show e também sobre os planos e o momento que a banda vive, eu converso agora com o vocalista e guitarrista da Vivendo do Ócio, Jajá Cardoso. Boa tarde, Jajá.
Boa tarde, Felipe. Tudo em cima aí?
Tudo bem?
Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio também.
Seja bem-vindo ao FMG Educativa. Jajá, bom, eu falei um pouquinho, contei um pouquinho aí da história da Vivendo do Ócio, mas vamos falar um pouco dessa história aí. São 11 anos de banda, 5 discos na bagagem. Como é que foi essa trajetória desde começar lá em Salvador? Agora vocês moram em São Paulo. Como é que foi a evolução da banda nesses anos?
Vai completar agora em agosto 11 anos de Vivendo do Ócio. E veio como você falou, assim, a gente começou de uma forma meio despretensiosa, sabe? A gente não tinha uma pretensão mesmo, vamos montar uma banda para ser uma banda nacional e sair por aí tocando e tal. Mas a gente foi ali como hobby, como consequência da nossa amizade, né, e tal, entre nós. E aí a música acabou sendo mais forte do que a gente. Acabou puxando e até chegar o momento da gente parar e falar, e aí, vamos ter isso como nosso objetivo de vida agora e tal. E aí foi em 2008, né, que a gente ganhou um festival, o Guaraná Antártica Festival, o Guy Sound, na verdade, e aí a gente conseguiu o contrato pro primeiro disco, através desse festival, que foram mais de 10 mil bandas inscritas e tal, e a gente foi indo, um amigo que inscreveu a gente nesse festival, e a gente acabou indo para São Paulo em 2009, né, para divulgar o disco. A gente tinha uma pretensão, assim, de ficar uns 4 meses, pelo menos, divulgar o disco. Fez um rolê, assim, para poder segurar esses 4 meses, mesmo se não rolasse nada. Mas aí as coisas começaram a acontecer. Veio o VMB, veio o convite para tocar na Europa no ano seguinte. A gente foi pro Brasil desde Londres. E aí foi seguindo, a gente foi lançando outros discos. O primeiro foi nascendo Normal, em 2009. Aí depois veio o Pensamento é um Imã, e aí no terceiro disco que a gente lançou agora, foi o Selva Mundo, a gente voltou pro cenário independente e fez um crowdfunding. Nesse meio tempo a gente lançou outras coisas também, como um EP, Sons de Terror, com, digamos assim, uma sobra do que foi o Pensamento é um Imã. E desde então a gente tá trabalhando, cara, a gente com muito esforço e trabalho, a gente já conseguiu ir em mais de 60 cidades diferentes no Brasil, e passando pelos festivais mais importantes, né, do circuito independente. E já fomos também lá na Itália, né, em 2011, a gente tocou com o Lou Reed, Jimmy Cliff, tivemos palco com ele na 25ª edição do Italia Wave Love Festival. Foi bem legal, assim, foi uma experiência que só foi cair a ficha depois que a gente viu as coisas que saíram, sabe?
E como é que...
O Blue Ridge de perto, assim, foi insano.
E como é a aceitação aí do som em português, do rock em português lá na Itália, fora do país?
Cara, a galera gosta muito de rock, né, lá. Então, a gente foi muito bem recebido e foi interessante ver o comportamento do público europeu, assim, que eles têm o costume de dar valor realmente ao que eles estão participando, né? Eles pagaram ali, eles chegam cedo, eles veem todas as bandas, sabe? Eles prestam atenção no show, diferente um pouco do comportamento aqui, né? Que a galera meio assim, vai no final, vai ver se tem uma banda ou outra, fica por lá. Então, a gente percebeu um ar mais de curiosidade, né? Deles poderem conhecer mesmo outras bandas, outros sons diferentes.
Uhum.
Isso foi massa.
Bom, como você falou, vocês voltaram a ser... estão independentes aí, né, no último disco. Já tiveram a experiência aí de estar numa gravadora e nesses últimos anos voltaram a ser independentes. Como que é trabalhar nessas duas realidades? Tem uma que é melhor que a outra?
Cara, pra gente, assim, não teve muita diferença, porque a gente sempre trabalhou como uma banda independente. A gente nunca mudou nosso sistema de trabalho. Aliás, a gente melhorou, né? Ampliou ele. A gente sempre esteve perto de tudo, sempre cuidou das nossas coisas, sempre foi atrás de show. E o lance legal de trabalhar com gravadora é que você tem um conforto de gravar em um bom estúdio, ter uma distribuição razoável, entendeu? E conseguir outras coisas assim, de assessoria de TV, tal, que eles têm um espaço... eles têm uma abertura maior pra isso, pra esse tipo de atividade. Mas no mais, cara, não mudou muita coisa, não. O que mais pesou foi essa área, essa parte de gravação e distribuição, mas mesmo assim a gente voltou, fez um crowdfunding, gravou no El Rocha, né, que é o grande estúdio lá de São Paulo, onde já gravaram muitos grandes artistas. Teve a produção de Curumim, junto com o Fernando Sanches. E a gente foi muito feliz com esse projeto, que ultrapassou 15% até da meta, né? E é legal porque foi uma troca, né, com os fãs. Às vezes as pessoas que não conhecem o crowdfunding imaginam, é uma doação, é uma coisa assim. Não, não é. É uma troca. Você está antecipando um trabalho que você confia. Então todo mundo recebeu, a gente fez pacotes interessantes, como ir na casa da pessoa e fazer um acústico desplugado, por exemplo. Aí foi uma doideira, a gente foi aniversário, despedida, todo tipo de coisa. A gente já tinha umas condições, né, de limites, de pessoas, mas aí isso foi legal, porque juntou fãs de algumas cidades para se juntarem e pagarem,
né?
Esse pacote. Foi nessa pegada, assim. Fora isso, foram outras coisas. A gente trabalha com arte, eu e o Lucas somos designers, a gente produziu material como pele de bateria, quadro, foi várias coisas assim, além do CD, né?
Bom, esse disco, ele tem várias participações aí, como que foram essas participações e como você vê a mudança do estilo da banda, dos primeiros trabalhos para agora?
Eu acho que a gente costuma falar entre nós assim, que a Vandosso é tipo um menino, sabe? É uma pessoinha ali que vai crescendo e vai conhecendo outras coisas. Então, acho que a banda foi se moldando a nossa evolução como ser humano mesmo. A gente vai ouvindo, a gente vai conhecendo novas pessoas, vai ampliando nossa mente e ouvido, né? Então, isso não teria como não refletir no nosso som. Então, a gente sabe ainda direito o que a gente é, sabe? A gente vai se moldando e vai tocando com sentimento mesmo. Deixando a música fluir, sem ficar preso. Essa música tem que ser rock, essa música tem que ser aquilo. A gente vai simplesmente fazendo a música da maneira que a gente sente.
Bom, agora são 3 horas e 47 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorietto e estou conversando com o Jajá Cardoso, da banda Vivendo do Ócio. Jajá, vocês lançaram recentemente um videoclipe, meio um curto ali, do Prisioneiro do Futuro, né? Foi uma animação. Como é que foi esse processo, a inspiração aí para a música e pro vídeo?
Cara, esse clipe foi um trabalho fantástico de... um amigo nosso, lá de Salvador, Yuri Nogueira, que é um designer, ilustrador, animador, tipo, genial, assim. Ele fez o clipe praticamente sozinho, né? Demorou pouco mais de um ano. Na verdade, ele tinha essa ideia como apresentação de um trabalho que ele estava fazendo de estudos, né? Com animação, que era esse curta chamado Encruzilhada. E aí, a gente conversando e tal, ele falou, pô, eu acho que... essa música, Prisioneiro do Futuro, tem tudo a ver com esse clipe. com esse filme.
Uhum.
E aí ele, a gente, pô, então vamos aí, mete bronca. E aí ele foi fazendo e deu nesse trabalho fantástico aí. Quem tiver interesse pode entrar no nosso canal do YouTube, Vivendo do Ócio, youtube.com/vivendodoocio, tudo junto, tem lá o Prisioneiro do Futuro. E, pô, a gente teve uma recepção, assim, desse clipe muito boa, cara. Já tá rodando em... Já foi até pra festivais lá fora, já. E tá tendo uma repercussão muito boa mesmo.
Legal. Bom, o último álbum, O Selva Mundo, é de 2015, não é isso?
Isso.
Já tem 2 anos aí. Já tem planos pra disco novo? Como é que tá esse momento da banda?
Isso, a gente tá trabalhando, né? Músicas novas. A gente ficou um bom tempo aí viajando com... essa turnê do Pensamento é um Imã, e estamos em fase de pré-produção, assim, a gente tem muita música, sabe, então a gente tem que fazer um filtro gigante, assim, falta, fica até confuso na hora de escolher, porque é tanto filho aí saindo que fica difícil, então a gente tá fazendo na boa, na manha, sabe, sem pressão, pra sair da melhor maneira possível.
Todo mundo na banda compõe ou tem alguém que centraliza mais?
Não, todos compõem. Atualmente todo mundo contribui. No início era mais eu e o Lucas, assim. Só que com o passar do tempo a gente foi morar junto em São Paulo, né? No início. Hoje não mais, mas assim... ali a gente aprendeu a compor junto e cada um foi dando suas contribuições de outras maneiras. Tipo, eu posso ter ideias de bateria, o Diego pode ter ideias de guitarra, uhum. Outros dão ideias de letras, fica uma coisa mais misturada. Uhum. Eu acho que isso deixa a identidade da banda mais forte, né?
Uhum. Bom, o show de vocês aqui em BH hoje faz parte da programação do Festival Transborda. E antes vai acontecer um debate sobre festivais, palcos e cenas. Como é que vocês veem a cena rock hoje no Brasil? Vocês veem muita diferença entre Belo Horizonte, São Paulo e Salvador, por exemplo, a cidade natal?
Cara, assim, ó, a cena brasileira atual, ela tá fantástica, velho. Tem muita banda boa, tem muita gente fazendo som e se juntando, entendeu, aí de Fafanlásica, Medula, Super Combo, sabe, tem muita banda boa fazendo som, então a gente fica feliz pra caramba de estar no meio disso tudo, sabe, porque quando a gente começou, não tava tanto assim, o Brasil tava saindo daquela fase meio emo, meio assim, tava tendo aquela onda dos coloridos e tal, e a galera do alternativo tava um pouco meio apagada, assim. Hoje tem uma força já, entendeu? O trabalho, o Vessa, as Mandarinas, que são nossos irmãos, sabe, de composição também. Então, assim, hoje tem um grupo muito maior de pessoas conectadas e tocando junto também. E, assim, sobre o que você perguntou das cidades, cada cidade tem seu charme, né, tem seu comportamento, assim, aqui a galera lembra um pouco Salvador, tá mais pertinho, né, é mais quente, não sei se é por causa da cachaça, tá tudo mais quente, brincadeira, mas assim, a gente gosta bastante também, esse parênteses. Mas então, rapaz, a gente gosta muito de tocar aqui, a gente já veio aqui várias vezes, e hoje promete aí. A gente tem um carinho muito grande por Minas. A gente já tocou em Uberlândia também. E foi sempre a mesma vibe boa. Todo mundo cantando junto e se divertindo.
Legal. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui na UFMG Educativa. E bom show hoje.
Obrigado a você, Felipe, pela oportunidade. E um abraço aí a todo mundo de Minas, aos ouvintes. E esperamos todos lá hoje na Autêntica, para curtir um rock a partir das 10 da noite.
Beleza, valeu, tchau, tchau, boa tarde.
Valeu, grande abraço, tchau.
Bom, eu conversei com o Jajá Cardoso, ele é vocalista e guitarrista da banda baiana Vivendo do Ócio, que faz show hoje em BH. O evento começa às 7 da noite, lá na Autêntica, 7:30, na verdade, lá na Autêntica, que fica na Rua Lagoas 1172. Vai ter ali um debate, né, sobre palcos, cenas e festivais. A partir das 10 da noite, tem aí os shows da banda Vivendo do Ócio e Mieta. O show é parte da programação do Festival Transborda 2017, que vai até sábado. Outras informações é só acessar a página do festival no Facebook, www.facebook.com/transborda. Tem lá o evento, como conseguir os ingressos e tal. E também procurar pela Vivendo do Ócio lá no facebook.com e no YouTube para conferir o vídeo aí da música Prisioneiro do Futuro, youtube.com/vivendo do ócio. 3 horas e 53 minutos para entrar no clima, a gente vai com Vivendo do Ócio, Porrada, música do último disco aí, Selva Mundo.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.